Hoje é sexta-feira, connosco já está o jornalista Lino Vinhal para analisarmos aqui alguns temas da atualidade e um deles, começava talvez por aqui, até pela sua importância no mundo, começaram os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos têm uma particularidade, desde que foram criados na Antiga Grécia, que eu gostava de fazer esta pergunta, se é mesmo assim, Lino Vinhal, bom dia. É que ouvi dizer ainda esta semana que quando os Jogos Olímpicos começam, todas as guerras, todos os conflitos bélicos param literalmente.
Não é verdade, Carlos. Bom dia, Luís Vaz. Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, ouvintes. Não é verdade, porque a minha mulher já hoje rodou comigo. Eu bem disse que estava a começar os Jogos Olímpicos.
Mas ela não quis saber.
Mas eu não ligo a nada. Portanto, não é rigorosamente verdade. Vamos falar a sério. Os Jogos Olímpicos, e nós estamos a falar de que antes de Cristo, estamos a falar de qualquer coisa que tem 2.500 anos para aí, portanto estamos a falar de uma coisa importante. Aquilo que é ainda hoje, penso eu, e não andaremos longe da verdade, o maior evento do mundo, e se ele começou, é verdade que houve ali depois, começou há 2.500 anos, mais ou menos, mas depois tive ali períodos um bocado difíceis, mas há 1.500 anos para cá, que mantém até uma relativa regularidade. E se uma coisa perdura tanto tempo, nós estamos a falar, é mais velho do que o próprio nascimento de Cristo. Está a ver o que isso possa significar. E uma coisa destas, em termos, isto se é mais profundo, e em termos civilizacionais, eu tive um professor aqui em Coimbra, o professor Freitas, que era um homem formado nos jesuítas em Braga, um homem extraordinário no então Colégio de São Pedro, tio do professor Helena Freitas, que está aí, avô do Dr. Nuno Freitas, que estava aí, portanto, era um homem que me marcou, foi dos professores que mais me marcou. E ele era professor de latim, um grande professor de latim, e era sobretudo, mas um homem com um poder filosófico muito profundo. E muito, digamos, com uma espiritualidade muito acentuada. E ele dizia relativamente ao cristianismo, eu não sei, eu sei tanto como vocês, se Deus existe, se não existe, se Deus existiu, não existiu, não faço ideia. Eu acredito, mas acredito pela fé, não acredito pela razão, não chego lá. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer e chamar a atenção. O mundo teve, desde que é mundo, milhões e mais milhões de credos religiosos, pagãos, acreditar em qualquer coisa de além. Acreditar em alguma coisa, teve sempre correntes, doutrinas que acreditaram, digamos, em algo que vai para além da materialidade do mundo. Nenhuma teve 2.000 anos como tem o cristianismo. E se em termos históricos, civilizacionais, dizia o professor Freire, uma coisa dura 2.000 anos, é porque tem algo que nos transcende os nossos 70 ou 80 anos, a nossa, digamos, precariedade, o nosso sentido provisório das coisas. Eu pego nisto para os Jogos Olímpicos, que não têm 2.000, tem mais, está a ver, e resistem com a força que têm, com o maior evento que se realiza no mundo, e não há um outro que se realize, que junte 200 países. Isto é muito maior que a ONU, é maior que a ONU, para a própria ONU, que junte 200 países, não há outro evento que o faça. Portanto, é porque têm dentro de si, o Marx dizia do capitalismo que ele tinha dentro de si os genes da sua própria destruição, e eu direi que os Jogos Olímpicos, pego na frase dele, os Jogos Olímpicos têm dentro de si os genes da sua continuidade e da sua própria força, porque os Jogos Olímpicos têm realmente uma ideia matriz, e que agora, já que falei na ONU, já lembrou isto, hein? Já lembrou exatamente, já pediu, já solicitou para que o mundo abrande, termine, se possível, as suas lutas que tem, dentro da ideia da questão que você me colocou, porque nos Jogos Olímpicos é mesmo como um hino à paz, um hino à transcendência do próprio homem, é costume, não é imperativo, mas muitas vezes ao longo destes anos todos, as guerras abrandaram, as guerras, digamos, suspenderam-se, há um respeito que transcende, que transpassa as diversas civilizações pelos Jogos Olímpicos. Agora, eles não param sempre, às vezes não é a violência que para, às vezes quem para são os Jogos Olímpicos. Eles nas duas guerras mundiais, quem parou não foi a guerra, quem parou foram os Jogos Olímpicos, está a ver. Mas é um hino à paz, é um hino ao homem, é um hino à transcendência do homem, os Jogos Olímpicos, e por isso é que tem esta força. Está a ver. Quando o Estado, as cidades-Estado, que era disso que se tratava na cultura grega, há 2.500 anos, se juntavam e que passaram a vida a combater, Atenas e Esparta passaram a vida a porrada uns aos outros. Aquilo foi as guerras, umas guerras terríveis, em que consumiu anos e consumiu civilizações e consumiu gerações de jovens, paravam nessa altura, exatamente, e reuniam-se em Olímpia, foi os Jogos Olímpicos, vêm daí da cidade Olímpia, exatamente para disputar os Jogos Olímpicos. E o interessante era isto, que isto acontecia e acontece durante os anos, e aconteceu em longos anos, ao longo da história, em que você tem a competir com amizade numa prova olímpica, por exemplo, o judo, ou outra qualquer, soldados combatentes em lados opostos pelos seus países na sua própria guerra, mas que ali eram apenas dois atletas, porque também são dois, três ou quatro, fosse as coisas, porque ali também os Jogos Olímpicos, sendo uma atividade, é muito mais que uma atividade desportiva. Claro que o desporto tem, porque tem implícito, esta ideia de paz é uma ideia cosmopolita, esta ideia de paz que está imanente aos Olímpicos é uma ideia cosmopolita, é uma ideia que transcende o próprio homem, é uma ideia que pretende levar ao homem esta mensagem: tu és melhor do que pensas, tu és capaz de mais. E esta competição desportiva, de bater o recorde, que é um dos grandes objetivos dos Olímpicos, é o bater o recorde. Não é tanto o A vencer o B, não. É o A vencer-se a si próprio. E aqui é que está,
eu,
digamos,
posso perder, mas desde que eu bato o meu próprio recorde...
Mas eu vou competir desde logo comigo próprio, porque eu faço 100 metros, eu faço 100 metros em 8 dias, à vontadinha. Mas desde que se eu conseguir já fazer 100, eu vou aos Jogos Olímpicos e talvez consiga fazer 101, está a ver? É esta transcendência a si própria que está imanente, este sentido de paz. Isto és capaz disto, também és capaz de continuar a viver e deixar viver os outros e entender-te com os outros. Este sentido profundo, sem nenhum ideólogo, talvez por isso, porque eles não são apoderados nem apoderáveis por nenhum Estado, e todo mundo respeita isso. A única coisa que eu já lhe refiro isso, porque que nos Estados, que nos países, nas civilizações, abranda o ódio. Claramente, abranda ao ódio, que é negros, é brancos, é pretos, é amarelos. Eu só conheço um único facto, e foi nos Jogos Olímpicos de Berlim, em que Hitler se ausentou quando ia ser homenageado um preto norte-americano. É o único facto que eu conheço, mas o Hitler é o Hitler. Acabou bem e conquistou bem e trabalhou bem para o desprestígio com que ainda hoje atravessa a história, com atitudes destas e de outras que não são conhecidas e que não vêm agora ao caso. Mas, portanto, os Jogos Olímpicos têm esta força, este hino à paz, que levou até o António Guterres, como secretário-geral da ONU, já este ano, a pedir exatamente para abrandarem. Mas não foi sempre assim. Eu devo dizer-lhe que a própria aldeia olímpica já foi uma vez invadida por um grupo terrorista e que matou um conjunto de coisas. Mas tem uma força extraordinária quanto isso, e que lhe está imanente, e eu devo dizer-lhes, se você puder, passe por cá daqui a 2.500 anos, porque você ainda vai encontrar.
Ainda vai ter os Jogos Olímpicos. Esta nota tem outra particularidade, é que estes Jogos Olímpicos de 2021 eram 2020, que o Bicharoco também fez interromper, pelo menos adiar, durante um ano, e isto para, eu hoje tenho que trazer aqui o campeão das províncias e recomendo vivamente a quem ainda não o leu, que o procure, que o faça, em último caso, entre em contacto connosco, que nós facultamos, porque eu penso que é um jornal que traz ali algumas matérias que são marcantes, e uma delas tem a ver também com algo que tem vindo sucessivamente a adiar, 2 anos já lá vão, esperemos que no terceiro não venha, e que o campeão das províncias traz um trabalho fabuloso em termos de recuperação histórica, de memória e de projeção de futuro, que é a nossa Expo Facil.
É feliz o facto de você, não sei o que você fazer isso, mas é feliz o facto de você suceder um assunto um ao outro. Porque ambos têm imanente, e isto é que dá sentido à vida, e isto é que dá faz perdurar as coisas, isto é que faz com que as coisas se infiltrem nas próprias comunidades. Porque a própria Expo Facil Cantanhede, entendemos Expo Facil como um evento que se realiza a partir de Cantanhede, acontece e tem esta dimensão e tem esta saudade que eu, com o campeão das províncias, quis uma questão de recordar, porque é dos grandes acontecimentos do país. A Expo Facil não é apenas uma feira, não é uma festa. É uma feira-festa, é sobretudo um acontecimento. A Expo Facil é sobretudo um acontecimento. Que pela sua matriz, que resulta da matriz do próprio concelho, se está a transformar, e eu gostava que o bicho nenhum pusesse fim, e por isso... Se há feira, eu faço sobre a feira. Se não há feira, eu recordo a feira. Encantada a vida, pronto. Até porque eu sei que a força da própria feira atrará, de novo, dure o bicho o tempo que durar. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. É 2 anos que ela vai. Pode ser 3, esteja à vontade. O bicho esteja à vontade. Faça de conta que está em casa dele. Pode ser 4. O que eu garanto é que daqui a 1, ou a 2, ou a 3, ou a 20, ou a 30... A Expo Facil voltará, porque está, eu hoje estou muito marxista, porque tem dentro dela os genes do seu próprio desenvolvimento e da sua própria força, está a ver, que resulta de um Cantanhede, do concelho, que é um concelho muito género, muito com sui generis, com a sua própria sociedade, é o maior concelho em termos geográficos de Cantanhede, de Coimbra, e é o concelho, com todo o respeito pelos outros mais, desde logo por Coimbra, mas tem uma matriz muito própria, tem uma identidade muito própria, tem vindo a criar uma identidade muito própria. Repare a força no seu próprio recato empresarial que tem. Tem centenas. Digo-lhe, mas é verdade, tem centenas de empresas que vocês que produzem localmente, produzem internacionalmente, que vivem muitas de exportação, destas empresas, algumas estrangeiras que vêm ali porque encontram aqui, não é o Zé, não é o trabalhador, não é só o espaço, é exatamente esta matriz. Quantas manifestações grevistas é que você encontrou na rotunda de Cantanhede, a chegar a Cantanhede? Há ali um entendimento, há ali uma outra cultura de que a Expo Facil é uma consequência, mas tem outras consequências, de que o Biocante é outra consequência. As pessoas no Biocante podem às vezes não julgar, mas está ali um dos maiores, se não o maior, eu não direi o maior, mas um dos maiores grandes dos polos científicos, de investigação científica do próprio país, são mesmo da própria Europa. E isto em Cantanhede, num concelho humilde, que até a linha de ferro lhe tiraram, que até o hospital às vezes não lhe dão condições para poder, que até os enfermeiros, o Governo Central. O Governo Central faz tudo o que pode para... Eu chamo-lhe uma atenção, todo mundo vai inaugurar, um ministro, um secretário de Estado, tal, mas nunca lá foi um primeiro-ministro, por exemplo, inaugurar. É outra das forças da Expo Facil, é que dispensa a presença. Repare, é tão forte que até dispensa a presença de qualquer primeiro-ministro que lá vá inaugurá-la. Aliás, uma vez disse a um presidente da Câmara que ele disse, olha, a maior inauguração que você podia fazer era fazê-lo com os presidentes juntas, todos os presidentes juntas do seu conselho, porque isto é que é o Expo Facil. Os outros sabem lamber, digamos, o prestígio e tentar dar nas vistas e não têm. Portanto, o que o campeão faz com este trabalho é prestar homenagem e, sobretudo, aliar-se a esta matéria matriz que é muito profunda de um concelho que tem uma identidade própria, uma capacidade de trabalho notável, uma forma de estar na vida e com uma certa identidade. Você viu, até hoje, algum presidente da Câmara andar a desfazer o que o anterior fez, que é o que grande parte deles fazem? Ah, e a estrada vai por aí? Não quero a estrada por aí, não, senhor. Cabe essa estrada e a gente faz por outro lado. Uns desfazem nos outros. Há ali uma linha de continuidade. Está a ver? Há ali uma linha de continuidade. Os presidentes de Câmara que entram de novo não são inimigos dos que estão, nem sequer adversários dos que estão. Vão continuar a obra que outros encetaram, e é por isso que a Antena está aí. Esta filosofia e este trabalho que o campeão das províncias faz é recordar, ter presente, é um grande acontecimento que eu acho que vai fazer aqui, mas é sobretudo homenagem também a um povo, a um concelho e a toda a sua gente, desde o mais responsável ao menos responsável.
E nós sentimos orgulho também por a Expo Alfacique nos ter eleito, nós, Rádio Regional do Centro, como a sua rádio, a rádio oficial da Expo Alfacique, a nossa dimensão, mas fazemos parte dessa mesma mudança. Outro assunto do campeão das províncias tem a ver com a abertura, o título, e que as complicações que andam à volta de questões de saúde, nomeadamente dois hospitais, um que já está construído mas nunca mais abre, aí a tentativa de criarem um hotel para transformá-lo em hospital, e um caso mais complexo, mais, se eu posso chamar assim, que é o desmantelamento silencioso do nosso Hospital dos Covões.
São duas questões diferentes, mas são duas questões, têm a ver com a saúde e são duas questões importantes. E são duas questões que uma e outra representam um profundo de respeito por um homem notável que foi o professor, o doutor Bissé Barreto, depois agora com o Serviço Nacional de Saúde com António Arnoux, e também com o professor Miller Guerra, que ninguém fala nisso, mas o Serviço Nacional de Saúde teve algumas raízes e partiu de alguma doutrina do professor Miller Guerra, que foi contemporâneo, embora mais velho, do professor António Arnoux, e também do professor Mário Mendes, que foram, digamos, as traves do Serviço Nacional de Saúde. A nível ideológico, sobretudo Miller Guerra, a nível de força política e coragem política para estabelecer, a nível de António Arnoux, a nível da sua preparação e da sua conceitualização e a construção do edifício legislativo, o professor Mário Mendes. É bom a gente referir-nos a isto. Ó Carlos, o problema é muito simples. O Hospital dos Covões, se foi feito, é porque na altura já alguém sentiu necessidade disso. Mas Lisboa já o não queria. Então, se não queria, porque é que o deixou fazer? Deixou fazer porque havia uma relação muito pessoal, muito próxima, entre o António Bissé Barreto e o António Beira Salazar. O António Beira Salazar, que também, aquilo arranhava na garganta. Mas o Bissé Barreto foi andando, e conseguiu construir aquilo e acabou com os Covões e o centro hospitalar que lhe andava subjacente, o pediátrico, a maternidade, que lhe andava associados, ajudou a dotar Coimbra de uma estrutura de saúde e ajudou a fazer Coimbra o que ela é. Não fez sozinho, mas aliada depois ao Hospital da Universidade, primeiro em São Jerónimo, ao cimo das escadas monumentais, depois no edifício novo onde está hoje, construiu-se em Coimbra aqui uma estrutura muitíssimo grande. E que foi sempre necessária, e que tivemos sempre dois hospitais e muito bem. A certa altura, por razões perfeitamente não explicadas, mas que se adivinham, e que as pessoas depois quiseram explicar por razões económicas, se quiserem eu vou buscar todas as declarações vergonhosas de alguns deles que estão aí, que andaram com isso, que era para poupar dinheiro. Hoje, Carlos, gastas quase o dobro. Nós fizemos dois num para poupar dinheiro e passamos a gastar quase o dobro. Não deixa de não ser interessante. E você veja a importância dos Covões, da necessidade dos Covões. Você viu agora no Covid. O Covid, eu creio que a razão porque o Covid veio para este lado foi exatamente de eu lá com o meu dar um salto, a ver se mostra àqueles gajos o erro que é que eles estão a fazer. Esta que é a grande verdade. Ó Carlos, aí o hospital, aquilo junta-se um, não é necessário dois hospitais centrais. Ó Carlos, você acha que o Hospital da Luz, na altura de Almeida, se abriu pelos seus lindos olhos? Ou você acha que o Hospital da CUF foi pelos lindos olhos de Luís Vaz? Ou você acha que a Sanville se desenvolveu pelos meus lindos olhos? que o hospital, que havia lugar e que era necessário mais hospitais, demonstrou a de medicina privada. Se a medicina privada, que precisa de ganhar dinheiro porque é uma atividade privada e o seu fim é a saúde e o lucro, veio, se a medicina privada veio e veio nesta dimensão, quantas clínicas é que você tem em Coimbra? E grandes clínicas, e a trabalharem muito bem. Então porquê é que tu te queixas? Eu não me queixo das clínicas privadas. As clínicas privadas, exatamente, porque são privadas, que são lucro, têm que ser pagas. E nem todo o mundo tem dinheiro para as poder pagar. A questão é só esta. E eu acho que com o joelho partido, eu gostava que o Zé da Esquina, que anda todo ranhoso, que recebe a pensão de 300 escudos, mas parte o raio do artilho, o gaita não funciona. Eu acho que ele tem direito à saúde como os outros. Está a ver. A minha posição é esta. Aprovar a necessidade dos covões foi a medicina privada que veio em força. E veio antes de ele começar a ser desmantelado. Porque sabia muitíssimo bem que este aqui, morto o António Arnaud, que iriam fazer isto que têm vindo a fazer. Porquê é que não mantêm o Hospital dos Covões? A questão é só esta, Carlos. O que é que está com tanta força para acabar com os Hospital dos Covões quando a Câmara Municipal tem? A Câmara Municipal também manda em Coimbra. Também é responsável, é a única entidade a quem você entrega para defender os interesses de Coimbra o seu voto. É a única. Você entregou algum diretor do hospital? Seja Covões, seja o hospital. Ai, mas eles não têm legitimidade. Têm. Têm legitimidade. São, eles podem decidi-lo. Mas os poderes, e é isso que o campeão diz, os poderes autocráticos, os poderes absolutos, já acabaram. É governas para o povo. E em nome do povo. Isto é a própria Constituição de Vida. É em nome do povo que se governa e é para o povo que se governa. Portanto, se eu estou a tomar uma medida, podendo-a tomar, mas a minha comunidade opõe-se, não quer, e a Câmara não quer. A Assembleia Municipal discorda. O Partido Socialista discorda. Os cidadãos de Coimbra discorda. O Partido, a CDU, o Partido Comunista Português, discorda. Metade do PSD discorda. O CDS deixou de ter intervenção em determinados assuntos, como da pena minha, e portanto, mas o que eu conheço do CDS não é também, não apoiante. Então, se isto é tudo assim, que forças é que são tão fortes que obrigam ao fecho dos covões? Uma coisa que agora não tem nada a ver com isto, Carlos. Desculpe lá esta interrupção, peço desculpa para os meus leitores. Aquilo dava uma grande urbanização, por exemplo, não dava? Ali na zona dos covões. Era magnífica, dava uma grande urbanização. Vamos ao outro hospital. O hospital, o outro é uma questão menos óbvia. O Hospital Compaixão, vamos lá ver, a Fundação Desenvolvimento de Informação Profissional de Miranda do Corvo tem uma obra verdadeiramente notável. E eu estou absolutamente à vontade porque eu fui lá, eu, algumas vezes com o Dr. António Arnaud. Fui lá eu com o Dr. António Arnaud. Sempre a fazer algumas coisas na associação. A última vez que lá fomos, por exemplo, já fui eu que levei o Dr. Arnaud já no conduzia à noite, fomos apresentar um livro na Fundação. Tem tido uma obra notável. O Dr. Jaime Ramos está à frente, tem duas características. E ele não levará a mal que eu diga isto. Mas eu tenho que dizer aquilo, você pede-me para eu dizer aquilo que eu penso sobre as coisas. Tem uma capacidade empreendedora notável. Você não faz ideia o que é o mundo da Fundação. E é um mundo da Fundação que lança a mão, sobretudo, aproveita recuperando, mesmo funcionalmente, as pessoas. Grande parte dos 500 ou 600 trabalhadores da Fundação são pessoas com diminuições ou a nível mental, ou a nível físico, ou a nível motor, e ele aproveita-se. Isto é extraordinário. Portanto, a capacidade de empreendimento e empreendedora do Jaime Ramos não tem igual na região, dificilmente tem igual no país, na área da economia social que é que tratamos, na área das IPSS. Dizem-me que o Jaime Ramos, a par desta característica, é um homem difícil de lidar. Tem um feitiço difícil, não sei, não tenho a mínima razão de queixa, mas aceito que outros o possam ter. Tem uma matriz própria, de Ria Montem, uma pessoa que me telefonou a felicitar, mas dizia, mas não entendo porque é que ele faz ali aquela igreja, aquele edifício ecuménico que ele tem lá aquela gaiola para quê? Mas eu também não sei bem o que é que lá tem a gaiola. Agora, o que eu tenho que aceitar é que em espaços próprios que estes grandes empreendimentos possam ter uma filosofia subjacente. E esta ideia do economismo, e vamos também falar mais claro, ele agora não vai gostar que eu diga, mas o Dr. Jaime Ramos é um maçom, é um homem da maçonaria. E a maçonaria também não é nenhum grupo de bandidos. Fique-se a saber destas, eu digo isto sem qualquer espécie de coisa. Como a Opus Dei também o não é. São grupos que, por razões que eles é que sabem, são mais discretos, jogam mais na confidencialidade, mas têm algumas ideias orientadoras e têm uma ideia do universo. Não é propriamente gente. O Bispo Barreto era o... Eu disse que o Mário Machado era, não, o Manuel Machado, não sei, não disse, mas eu também não sei. De modo que há muito boa gente que o é. E não são nenhum bandidos, você não os vê aí, não vê as prisões cheias como maçons. Veja lá quem as frequenta, como é que a gente tem que começar a ver aqui as coisas. Portanto, é natural que tudo isto influencie a orientação do próprio Jaime Ramos. Mas, e ele faz um hospital. E faz um hospital, não sei, claro que ele faz um hospital, tendo ideia também algum ganho. Óbvio, vocês sabem que uma fundação vive de quê? Uma fundação vive da gestão do seu próprio património. E ele faz um hospital com esta dupla ideia. Uma, esta zona do Pinhal, daqui para cima, esta gente tem que ir a Coimbra para fazer o RAI, para pôr um adesivo. Para fazer uma análise, para fazer um exame, para seja o que for, tem que ir a Coimbra, e sabe Deus o que é daquela zona. Nós estamos a falar daquela zona toda por ali acima do Pinhal, por ali acima. E ele, se tivesse ali uma unidade a funcionar, tinha uma função social indiscutível. As pessoas já não teriam que vir a Coimbra, poderiam ter que ir a Miranda do Corvo, já era bem melhor. Mas também é normal que ele faça um hospital com vista a que depois, na sua exploração, resultem alguns proventos para a Fundação vive deles. E se ele, você não sabe, por exemplo, mas eu devo dizer-lhe, ele tem hoje dezenas de vinhas espalhadas pelo país, nomeadamente ali na região. Comprou ali terras abandonadas, com pessoas aí terem com ele, compra uma terra, eu compro-lhe a terra, e pumba, vinho que não esperava para nada, eu punho eucalipto, eu punho vinho. E ele pôs vinho, e ele já tem prémios de vinhos a nível nacional e prémios de vinhos a nível internacional, e vende-os. Porque, e do que daí resulta, vai ajudar a matar a fome e as necessidades e a pagar ordenados ao resto da gente. É pecado. Então, se uma fundação é assim, mas pensam que a Fundação Gulbenkian que vive de quê? Não vende vinho. Mas o Jaime Ramos não tem petróleo. Se ele tivesse para vender petróleo, como tem a Fundação Gulbenkian, provavelmente ele até venderia petróleo. Está a ver. Mas você pensa que a BCE Barreto, como fundação, vive de quê? Vive dos dinheiros do Estado, está quieto ou mal? Vive dos proventos da gestão, boa gestão, que faz do seu património. Uma fundação vive disto. Portanto, o hospital era mais um ativo da própria fundação. Gaita, se lhe é preciso, se dava um jeito social àquilo, e se ainda por cima permite gerar receitas que vão auxiliar pessoas que precisam, a sociedade desfavorecida, parte da sociedade desfavorecida, vamos aproveitar os covões, ainda que o Jaime Ramos tenha mau hálito. Se tiver mau hálito, olha, usem máscara. Então, se usam por causa do bicho, também usam. Falem com o alto-falante. Está a ver, não se aproximem tanto. O mau hálito do Jaime Ramos, se o tiver, não é para aqui chamado. Portanto, podiam aproveitar em termos sociais e em termos económicos o hospital. Pronto, ele está fechado desde. Pronto, e fechado desde 2018, todo equipado. Todo equipado. E o que é que o Jaime Ramos, o que é que a Fundação disse ao Governo, através das entidades próprias? Olha, vocês, aqui o resto de chão, salvo erro da chão, isto é para unidades de cuidados continuados. Façam um protocolo connosco de 30 camas. Paguem-nos 30 camas, 30 utentes. E a gente vai depois com isso, já pode ir contratando pessoal. Se tivermos este protocolo, a gente pode contratar o pessoal e já podemos, vamos crescer. Até porque é que eu não contrato o pessoal antes, como dizia o Estado? É muito simples. Eu não contrato antes porque ele depois não sabe se o Estado cumpre. Porque que o nosso Estado não cumpra, temos nos fartos, é? Isso acontece todos os dias. E, portanto, ele não pode arriscar. Então ele vai contratar, por exemplo, 4 ou 5 médicos para unidades de cuidados continuados, 10 ou 15 enfermeiros, não sei quantos pessoal, se calhar contrata ali 50 pessoas e depois o Estado faz-lhe um manguito. Como é que ele faz? Isso é que era gerir bem a Fundação? Claro que não era. Portanto, ele não faz. Eu com 30 já me dá para eu começar a abrir e eu ponho isto a funcionar devagarinho. Vamos contratualizando as coisas. Não tem ido para a frente. Pronto, e eu tenho andado aqui à espera. Olha, não é preciso, também se não é preciso, não vale a pena a gente. Se não tem doentes, não é preciso. Então, eis-me quando me deparo que na Xuxa Calada o Diário da República põe cá fora a dizer uma contratualização para fazer este mesmo aproveitamento de camas, não de 30, mas de 50, num sítio que foi feito e é um hotel. Então não é preciso para aproveitar um hospital. Eu gosto muito que as pessoas com idades continuadas as levem para o hotel. Eu acho isso muito bem. Mas é se for com saúde. Porque não quero nem que levem turistas para o hospital, nem doentes para o hotel. Não vamos aqui tralhar as coisas. E disse, há aqui qualquer coisa que não é, não acredito que seja, mas que cheira a batota. Cheira. Está bem. E pus o campeão de serviços. Não pus. Escrevi. Dei a cara. Assumo a responsabilidade. E pus cá fora este assunto. Agora
vale
faça o que quiser.
Vale a pena as pessoas lerem este trabalho?
Mas eu tenho uma coisa para dizer. É que eu hoje tenho uma jovem de 18 anos. Já os fez, foi há 60 e tal. Está a ver, mas isso me interessa. Quero falar com ela porque é uma artista com quem eu gosto muito, que tem uma enorme sensibilidade estética e que eu gostaria muito de falar com ela e que vai fazer uma exposição. E que eu encontrei. É uma pessoa que gosta muito de Coimbra. E que gostaria muito de ter aqui, trocar duas impressões com ela, que chama-se a doutora Leonor Correia, foi uma professora do ensino secundário.
É possível falar com o doutor Limpinhal?
Que estamos a fazer exatamente uma ligação e que eu vou falar com ela, porque tenho imensamente gosto com ela. É doutora, falta-me aqui o microfone, já aqui estão. Doutora Leonor Correia, bom dia.
Bom dia, eu sou Maria Leonor Correia, diga.
Tirei da cama mais cedo?
Não, já estou levantada há um bocado, já tenho até os quadros à porta para irem para baixo.
Os quadros, mas você está a falar de quê? Olha, primeiro bom dia, muito obrigado por vir aqui, para ter aceitado o meu convite, para virmos aqui, dar-nos conta, porque me constou que vai ter aí uma exposição, e eu gostava-me que antes disso falasse um pouco de si. Qual é a ideia que eu tenho? Eu já disse aqui que você tem 18 anos, mais alguns, mas 18 tem, não tem?
Sim, 18 já fiz.
Pronto, tenho-nos, agora pode ter a mais, eu também já estive, eu também tenho 18.
Já fiz. Agora tenho mais metade e outros tantos.
Pronto, isso me interessa. Tenho 18, é o que nós estamos aqui a falar. Foi professora do ensino secundário toda a vida, não foi? Toda a vida?
Sim,
dentro
foi,
da vida
toda depois. A vida fui professora. Professora de línguas.
Professora de línguas. Ou não fosse uma senhora, não é?
Não. Mas eu gosto de falar de línguas mesmo com valor semântico.
Certo, pronto. Está tudo bem, não leva mal a minha brincadeira, mas a gente...
Não, gosto
a gente,
muito de brincar.
Porque eu sei, porque a doutora é muito, muito expansiva e muito, muito sempre bem disposta. E tem aí... uma sensibilidade artística que lhe vem de onde? Do berço? Adquiriu isso ao longo da vida?
Eu julgo que ela vem do berço. Sempre em nossa casa fomos educados para as coisas bonitas, para as coisas com sentido, para os valores espirituais e os valores da vida.
Ótimo. E, entretanto, em determinada fase da vida, impulsionou mais, depois dava as suas aulas, e começou a pintar. Hoje é uma pintora, é a sua atividade.
Exato, hoje sobra um com a pintura, não é? Faço o tempo para pintar.
E pinta-se e vai inaugurar uma exposição amanhã?
Sim,
em
vou inaugurar amanhã no Café Santa Cruz, às 18
Que é a sua galeria, porque faz outra característica, eu gostaria daqui de evidenciar, a doutora Leonor faz as suas exposições no Café Santa Cruz, que é ele próprio uma galeria natural, não é?
É, para mim ele é um café especial, onde sou sempre muito bem tratada, e depois também é um café que tem o nome Banco em Coimbra, e onde tudo o que se lá vê e ouve costuma ser interessante, por isso eu fiz essa escolha.
É, que já não é a primeira exposição que faz até no Café Santa Cruz.
Não, no Café Santa Cruz hoje vai ser a terceira. Porque eu fiz uma sobre música, fiz outra sobre Coimbra pelos meus olhos, e agora esta é sobre o fado de Coimbra.
Portanto, esta é duplamente Coimbra. É para uma
esta
pessoa
é
de
duplamente Coimbra.
Exato nisso. E vai ter uma exposição de quantas telas, doutora Leonora?
São 11 telas.
Então é que é 11 telas. Sobre o fado de Coimbra.
Exatamente, sobre os fados de Coimbra e sobre a homenagem a antigos cantores e instrumentistas da guitarra e da viola de Coimbra.
Quantas telas é que vai ter?
11.
E a exposição é inaugurada amanhã a que horas?
Às 18 horas.
Portanto, e pode ir toda quem quiser, pode assistir...
Desde que o café permita, toda a gente é possível estar.
E o café permite, não é? E o café permite e até lá tem uns bolos que são muito bons, os crúzios, não é?
Oh, uma maravilha.
Além de outras coisas, está a ver. Portanto, sim, quem lá for é uma visita que não perde. Ou gosta da exposição ou gosta dos crúzios. Quer dizer, não tem o direito a não gostar das duas coisas, não é? Não é isso? E gosta da simpatia da pintora também.
Muito obrigada pela gentileza.
Olha, que tudo corra bem, obrigado por ter vindo. Eu recordo, eu fui à última exposição, amanhã sim, não poderei estar, mas à anterior, como sabe, fui à inauguração. E adorei, eu não tenho assim uma sensibilidade estética, portanto aquilo que eu possa dizer não é grande coisa. Mas se gosto ou não gosto, isso ainda sei. E eu gostei muito. Tá,
mas
a ver?
Eu gostaria que pelo menos passe lá, porque a exposição está patente ao público até o dia 15 de agosto.
Ótimo, lá passaremos.
Portanto, espero lá ver a sua assinatura num livrinho que lá vou deixar, porque eu tenho por vocês um carinho muito grande e quero manifestar o meu agradecimento.
Um grande abraço, doutora de Leonora, e ao seu marido, e que tudo corra bem, e obrigado por ter, por mais uma vez, permitir a Coimbra que, digamos, também se deleite com apreciar as capacidades e as questões estéticas, que são o grande alimento da alma. Um grande
muito
abraço.
Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.
Certo.
Professora Leonor Correia, com esta exposição em ser inaugurada amanhã, que podemos depois assistir, vê-la, aliás, no Café Santa Cruz até dia 15 de agosto. Temos muito pouco tempo, mas eu não quero deixar de ir embora, até porque prometi aos meus ouvintes que tinha duas novidades. Uma delas já aqui revelou, que foi esta conversa com a professora Leonor Correia e esta exposição sobre o fado de Coimbra. A outra disse-me ontem assim de pançã que vinha aí quem? O tino de quem?
Ah, já lá está. Deve estar a chegar. É o time de Rãs, vem fazer campanha à Coimbra. Vem fazer campanha à Coimbra. E isto só prova duas coisas. Eu tenho, devo dizer-lhe, antes que não seja mal entendido, que me dou.
Só quer dizer já, que tem pouco tempo agora.
Já tive alguns contactos e gostei sempre muito com o time de Rãs, e o time de Rãs não é nenhum Zé Pacóvio. Ponto um. É um homem, como deve ser, muito bem estruturado, mentalmente muito, muito estruturado, e que vem aqui porque ele, o partido dele é o rir. Ele até para a própria designação mostra como leva as coisas à vida. E vem hoje fazer campanha a Coimbra. E eu fico muito... nem sensibilizado nem de coisa, mas acho muito isso bem, que somos Coimbra, portanto a coligação, reconheça que o Tino pode trazer, digamos, acrescentar valor à coligação. Não é que ela precisa, é verdade. E acho bem que o Tino lhe venha trazer. Ele está na Feira dos 23, não sei se terá mais algumas manifestações, porque é o mundo, é entre o povo. Cá estávamos, dando uma velha história. Cá, antigamente, havia três classes sociais, era o clero, a nobreza e o povo. O clero foi a elas. A nobreza serve-se, anda ocupada agora com os offshores e outras coisas, está a ver. De maneira que resta ao povo, venha ao tino.
Para aguentar isto tudo. Até segunda-feira, um bom fim de semana. Hoje um programa um pouquinho mais alargado, mas penso que extremamente interessante, útil e basicamente informativo. É este o objetivo também da rádio, é informar, esclarecer e basicamente prestar as homenagens que o jornalista Lino Vinhal aqui também prestou, nomeadamente à Expo Afacic, e contou-nos um pouco desta história da importância dos Jogos Olímpicos.